Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e da Marcele Santiago.
E se você quiser fazer como a Marcele e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Não acredito que só 3 em cada 10 cientistas do mundo são mulheres. Os dados de um estudo da Unesco de 2020 mostram o quanto ainda temos que caminhar em busca da equidade na ciência. No Brasil, o cenário é um pouco melhor. As mulheres brasileiras representam 40,3% dos cientistas. Mas, apesar das mulheres cientistas estarem ganhando espaço por aqui, as denúncias sobre assédio e misoginia seguem pipocando nas universidades. Foi para combater a desigualdade de gênero no meio científico que o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência foi criado pela Organização das Nações Unidas. Desde 2015, o dia 11 de fevereiro coloca em destaque as meninas e mulheres cientistas do mundo todo e discute caminhos para que elas cheguem às universidades e consigam manter suas pesquisas diante de tantos desafios. Esse episódio é uma celebração a todas as meninas e mulheres cientistas que chegaram lá e também a todas que um dia vão chegar. Viva as meninas e mulheres da ciência! O episódio de hoje tem a apresentação da Laura Canteiras.
Eu acho que quando a gente conseguiu visualizar o problema e nomear mais o problema, a gente começou a buscar soluções e, sem dúvida, falar com outras mulheres e fortalecer outras mulheres na conversa e em atitudes também colaborou.
E também da Letícia Martim.
Se vê uma criança te vendo, fala, ai, olha, eu também posso chegar lá e posso estar de vestido, sim!
Com a participação da Márcia Barbosa.
O que que acontece quando tu traz diversidade? Quando tu traz diversidade, significa que a ciência é neutra, mas os cientistas não são. Isso significa que tu vai ter perguntas novas e vai ter formas de responder novas.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio, em redegeek.com.br.
Hoje é dia de Ricardo.
Caraca, que bonito. Eu também acho. Hoje e todo episódio do Eu Não Acredito.
É isso. Não sei por que tem que começar sempre do mesmo jeito.
Ah, exatamente. Tem uma Galvão Bueno aqui.
Exato. A gente pode só começar assim, começando.
É isso aí. Hoje é dia de recado.
Hoje é dia de recado. E dia de recados num episódio importantíssimo, professor Mauri.
Exatamente, senhoras e senhores. Estamos aqui num episódio gravado pela Letícia e pela Laura.
Sim.
Né? Estou invadindo os recados.
Sim, espero que o pessoal goste. Eu acho que a gente ainda está treinando essa coisa assim de estar junto.
É mesmo?
Ah, eu acho.
Pelo menos no podcast, né?
É, exato. Não, só no podcast. Se alguém gravasse a gente aqui no dia a dia, tava perfeito.
Esse episódio é apresentado aí com maestria pela Laura, pela Letícia, com a nossa convidada aí, a Márcia Barbosa, graças ao Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, né? Que é comemorado no dia 11 de fevereiro.
Pois é, data importantíssima para falar da relevância de termos mais mulheres na ciência, né? De como reforçar a participação, de como fazer com que as mulheres não parem de estudar, que possam desenvolver suas pesquisas, né? Que possam conciliar também com a maternidade. É uma pauta importantíssima.
Exatamente. Então ouçam com atenção e compartilhem com todo mundo, tá, galera? É importante. Compartilhem também com as mulheres, com as meninas, as pessoas que estão em formação, para elas entenderem que tem espaço para elas em todos os lugares.
E falando de espaço em todos os lugares, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para falar que a Accenture está com vagas abertas.
Exatamente! Exatamente, isso mesmo, querido ouvinte. Se você quer entrar na área de tecnologia, em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, chegou a sua hora, porque vamos anunciar nesse momento, é hora que você vai compartilhar esse link pra todo mundo no WhatsApp, com os amigos. Sério, manda pra aquele primo que fala, ah, não consigo arrumar emprego, tem vaga aberta na Accenture.
Tem vaga, e tem que ficar atento, porque essa semana a gente vai divulgar a vaga numa área específica, mas semana que vem tem mais.
Exatamente. Vamos falar aqui de vagas na área de cloud. Pra você que não viu, semana passada, no Eu Não Acredito, saiu um programa especificamente para falarmos sobre esse novo movimento de migração das empresas, de levar seus negócios para a nuvem, não só a parte de entretenimento, que a gente já está acostumado, mas as empresas estão indo para a nuvem e a Accenture está contratando, eles querem profissionais que manjem dessa área para trabalhar lá com eles.
É isso, aqui na Rede Geek é tudo na nuvem.
É, tudo na nuvem, exatamente.
Se um dia o Google Cloud parar de funcionar, a gente está frito.
Exatamente, então vai lá, você profissional qualificado, deixa o negócio funcionando bonitinho.
Para essas vagas, a Accenture está buscando pessoas que tenham experiência em implementação de aplicações, APIs e banco de dados.
É isso aí, então basicamente eles querem as pessoas que tenham conhecimentos em Google Cloud, em plataforma, em AWS, nesses líderes de mercado de nuvem.
Então para você que é da área de engenharia da computação, tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação ou cursos correlacionados, fica ligado e clica no link que está aqui no post.
Exatamente, só clicar nesse link, ou para você que não é dessa área, compartilha para aquele seu conhecido, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, o link está aqui no post.
Lembrando que semana que vem vai ter mais vagas, fica ligado no secadinho.
É isso aí, Laurinha, que tem agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast.
Podcast.
Podcast aí.
Sorbonne, Paris, 2013. Márcia Barbosa recebe o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres nas Ciências Físicas. No discurso, a cientista brasileira compara uma descoberta científica a um orgasmo. A plateia vai ao delírio. Em 2020, a Márcia mais uma vez ganha destaque numa premiação. A cientista foi eleita pela Forbes, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil naquele ano. Na foto da revista, Márcia aparece altiva, batom vermelho, colar de miçangas azuis sobre uma blusa preta. A física sabe o que representa. Ao lado de mulheres das artes, da mídia, de negócios, da gestão pública e do terceiro setor, uma mulher das ciências recebe o reconhecimento da Forbes. Naquele ano, outras duas cientistas fizeram parte da lista. Célia Regina da Silva Garcia, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, indicada pelos estudos sobre o parasita da malária, e Luísa Lina Vila, professora da Faculdade de Medicina da USP, eleita pela pesquisa sobre o HPV que contribuiu para a vacinação de homens. Márcia está na lista por seus mais de 20 anos de pesquisa sobre a água. Carioca, criada em Canoas, no Rio Grande do Sul, Márcia é neta de costureira e filha de eletricista. Doutora em Física, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ganhou vários prêmios. Em 2019, foi eleita com outros 4 cientistas brasileiros para a Academia Mundial da Ciência. Também faz parte do grupo dos 1000 cientistas mais importantes do mundo. Suas pesquisas sobre a água são consideradas fundamentais num contexto de situação crítica de escassez e degradação da água no planeta. A Márcia corre contra o tempo em busca de um método de baixo custo para dessalinizar a água. Entre aulas, congressos internacionais e cuidados com a família, a Márcia também tira dúvida de gente simples, como agricultores. A busca pela inserção de meninas e mulheres na ciência também é foco de atuação do trabalho da Márcia. A trajetória da cientista impulsiona outras mulheres brasileiras a chegarem no topo do mundo, que nesse caso tem a ver com o reconhecimento sobre o esforço para salvá-lo.
Hoje estamos aqui para falar sobre um tema importantíssimo, né? A gente volta e meia fala de temas de ciência, mas a gente nunca falou sobre as cientistas mulheres, né?
Sim.
Então, para isso, para compor essa mesa hoje, estamos aqui com a Letícia, dividindo essa apresentação comigo.
E muito honrada de estar dividindo com vocês.
Muito obrigada. E estamos aqui também com a Márcia Barbosa. Seja muito bem-vinda, Márcia.
Obrigada, é um prazer estar conversando com vocês.
O prazer é todo nosso. Márcia, por que que você pode vir aqui conversar com a gente para falar sobre cientistas mulheres, sobre mulheres na ciência?
Primeiro porque eu sou uma cientista mulher, eu sou física, doutora em física, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora, membro da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia Mundial de Ciências. Isso me permite sentir como uma cientista. Mas, ao mesmo tempo, além de fazer meu trabalho de pesquisa em física teórica, eu trabalho simulando as moléculas de água, eu há 20 anos me pergunto por que eu sou a única mulher na sala, na maioria dos comitês, comissões e locais que eu estou. Sim. Ah, e percebo desde muito jovem que temos poucas mulheres na física e me pergunto por que somos tão poucas e o que fazer para a gente ampliar essa diversidade. Então, também em paralelo com a minha pesquisa em água, eu me preocupo com esse tema, escrevo, organizo eventos, participo de comitês, então eu tenho uma reflexão sobre isso também. Tem uma coisa que eu queria fazer um convite. Né? Um convite para duas coisas. A primeira, para procurarem o podcast A Saga de Carlota, a Ciência Como Ela É. 10 episódios, está em todos os buscadores de podcast.
A gente, né? Deixa o link aqui no post.
Vamos deixar.
E podcast é o que a minha geração chamava de radionovela, tá? Mas agora chama-se de podcast, no mais chique. E a segunda coisa é, se você acha que feminismo, ai, que coisa aborrecida, é uma coisa só teórica, eu convido igualmente a escutar e assistir, que é muito bonito, o curso chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que eu e a professora Carolina Brito montamos, convidando profissionais para falar sobre feminismo na arte, feminismo na ciência, feminismo nas empresas, para mostrar que é um tema que o preconceito e as maneiras de lidar é tão variado. Tem feminismo trans, negro, ciência, da maternidade, questão da maternidade. As pessoas vão se achar em alguma daquelas histórias. É assim, não é uma aula, é contada em lugares bonitos, as pessoas estão sentadas conversando. Então, assim, tem um ambiente menos acadêmico, embora ainda seja acadêmico, porque é tudo com referências bibliográficas. Sinto muito, a gente não vive sem isso. Mas traz essa discussão para um outro nível, que as pessoas têm muito preconceito com a palavra feminismo, que eu prefiro dizer feminismos, porque são muitas formas.
Aonde que é esse? Que é onde que as pessoas conseguem?
Na plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É só entrar na plataforma e se inscrever, lá está o curso, os diferentes episódios desse curso.
Legal. Legal. Queria saber por que que você escolheu a física, então, dentro da sua trajetória.
Isso começa bem lá atrás. Quando eu tinha, assim, uns 10, 11 anos, eu morava, assim, numa região perto de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, e tinha, assim, morros. Então, a garotada da vizinhança, eu morava numa vila militar, a gente soltava pipa. Pipa, pandorga, não sei como é que chama na região de vocês.
É pipa aqui, né?
E eu adorava. Imagina aquilo. Aquilo é pura dinâmica de fluido. É maravilhoso. E eu queria ganhar dos demais, porque tinham guerras. E os meninos usavam coisas que eu achava, vamos dizer assim, uma tecnologia violenta, que era passar vidro com cola, tá, nos cabos das pipas e cortar as demais pipas. Sim, aquilo sim. Pra mim era o que eu não considero conhecimento útil, conhecimento violento. E aí eu tive uma ideia. De tarde, quando começava a ventar muito, chovia. E aí tu tinha que recolher, porque as pipas daquela época eram todas de um papel muito fininho, mas era papel, e elas desmanchavam. E eu criei a primeira pipa de plástico.
Olha só!
Tá? Pra ganhar no outro sentido. Cientista gosta de ganhar. Eu quero ganhar. E eu ganhei não cortando a pipa deles, mas sendo a única que sobrevivia no céu, porque era a única que conseguia enfrentar a chuva. Obviamente eu tinha que cuidar, porque como a pipa atrai trovão, meu pai era eletricista, eu sabia já que tinha que ficar só um pouco ali, mas só aquele pouco já me deixava super empoderada. Isso me dava essa expectativa de entender ciência. Então eu era muito curiosa, meu pai era eletricista, e assim, eletricista militar, que significa que só fazia as coisas com ajudante, isso, né? É uma assinatura. Sim. Então eu sempre era ajudante e aprendendo. Então quando fui crescendo, depois eu fui para o ensino médio, né? Na escola pública, sem dinheiro, precisavam de alguém para organizar o laboratório do colégio, eu me ofertava. E aí eu tinha milhões de experiências emocionantes no laboratório. E aí, quando eu fui decidir o que, que eu queria fazer o resto da minha vida, eu queria fazer isso, eu queria ter aventuras científicas e identifiquei a área que mais eu tinha experimentado esse tipo de aventuras, que era física. E aí eu resolvi fazer o curso de física. A minha grande surpresa quando eu entro na universidade é que eu entro em sala de aula e eram 40 alunos e só 4 gurias. Entende? Sim. O ensino médio não é assim, muito menos o ensino médio numa escola pública.
Sim.
Então eu disse, onde é que estão as outras? E olhava os professores, a maioria homens, algumas professoras mulheres, mas não eram as que tinham o poder nem a decisão. E mais que isso, eu entrei, vocês já vão sentir como eu sou jovem há muitos anos, quando eu entrei na universidade ainda tinha ditadura militar no Brasil. E eu notava que na mobilização estudantil, os meninos tomavam os palanques, as meninas distribuíam os panfletos. Eu digo, isso aí tem coisa errada também nisso. E essas coisas me moviam ao mesmo tempo que eu estudava física, me divertia estudando física. Então, assim, eu sempre tive esses dois lados, um lado meio apaixonado por ciência e pela aventura que a ciência traz, e o outro lado que fica olhando em volta e diz, por que que eu tô sozinha aqui?
Eu não sei se é, assim, concreto o que eu vou falar, mas a minha sensação é que a ciência está muito ligada a esse sentimento de curiosidade sobre as coisas, né? E aí, você relata desde o começo uma sensação de que a curiosidade estava ali em você e de que você dava espaço para isso e isso foi te conduzindo de alguma forma. Você via essa curiosidade, talvez, nas suas amigas também na escola?
É assim, ó, a curiosidade está em todo mundo. Esse tempo que eu estava fazendo um projeto com o SESI, eu sempre me desafio, né? Eu tinha que falar com crianças de 5 a 8 anos. Você pode imaginar, é um monte de curiosidade, meninos e meninas. As crianças têm curiosidade, mas o que, que impede essa curiosidade é a sociedade. Deixa eu dar um exemplo de um estudo muito interessante que fizeram com crianças de 5 a 7 anos. Contaram a história de uma pessoa inteligente para as crianças de 5 anos e perguntaram, é homem ou é mulher? Foi feito nos Estados Unidos, então é muito fácil contar uma história sem identificar o gênero. E aos 5 anos, metade diz que é homem, metade diz que é mulher. Mas aos 7 anos, a maioria diz que a pessoa inteligente é um homem, porque já aprenderam, sim, através da sociedade, que o papel dos homens é ser inteligente, aventureiro, que das mulheres é esse trabalho do cuidado, trabalho coletivo, o trabalho de ajudar. Então, assim, a sociedade vai te contando. O que que eu tive de chance que eu não via nas minhas amigas? Eu tinha pais que diziam que eu podia fazer as mesmas coisas que meu irmão. Eles só achavam que eu tinha que estudar, porque eles não iam nos deixar nenhuma herança financeira. Sim. Então eles diziam, olha, nós não tivemos chance, eles não chegaram a estudar na universidade, então nós não tivemos chance de estudar na universidade, mas vocês vão, porque vão estudar muito. E a gente era estimulado para fazer coisas, o que a gente quisesse fazer. Não tinha nenhum vínculo específico que eu via que nas minhas colegas tinham. Entende? Nas outras meninas tinham vínculos familiares. Tu vê, mesmo a escola, quando foi pedir pra alguém cuidar do laboratório, eu ia pro laboratório do colégio à noite, morava pertinho da escola, então de noite eu ia pro laboratório arrumar o laboratório. Hoje em dia isso ia ser considerado exploração de
fora do horário da escola.
Isso, eu tinha 14 para 15 anos quando fazia isso. E o diretor não pensou que tinha que ser um menino a fazer isso.
Sim.
Tá? Então também foi outra oportunidade diferente que eu tive, que me deixou pensar que eu poderia desafiar todas as coisas e que eu não via isso acontecendo com as minhas colegas, tá? Mas os colegas meninos eram desafiados. Tem um estudo muito interessante feito na Austrália que mostra que a família só estimula uma menina a ir pra engenharia se achar que ela é gênio.
Nossa.
O menino... Bom, vai ser engenheiro. Então, assim, tem uma coisa na sociedade que estimula as meninas a serem esforçadas e os meninos a serem inteligentes. Então, felizmente, pra mim, eu tive oportunidade de ser o que eu quisesse ser. Só tinha que estudar muito, tinha que passar no vestibular, aquelas coisas, vamos dizer assim, de sempre, né? Pra poder continuar estudando, mas a minha família me apoiava bastante nisso.
Que legal.
Eu vejo a importância, assim, da gente trazer esse tema aqui, porque a maioria dos ouvintes, Márcia, que escutam a gente, é uma maioria masculina, né? E a maioria também tá numa faixa etária ali, perto de uns 30 e poucos anos, que é uma faixa etária que estamos sendo pais, né? Normalmente, assim, pelo menos a gente vê na nossa sociedade isso, né?
Um padrãozinho,
Exato. E a gente precisa falar sobre isso para trazer a importância de quanto isso tem correlação com o futuro do nosso país, né? Sim. Da nossa sociedade. Então, quanto pode transformar o como a gente enxerga aquela criança, né? O como a gente dá as possibilidades para ela se desenvolver, né? Para ela poder escolher caminhos, né? A gente chegou a gravar aqui sobre economia do cuidado, justamente para falar do quanto o papel do cuidado está associado ao gênero feminino. E várias vezes a gente comenta em outros conteúdos, no nosso YouTube a gente tem muito conteúdo sobre tecnologia, e a gente vê a dificuldade de, às vezes, levar conteúdo de tecnologia para mulheres, ou de falar e de se conectar desse conteúdo, né, com mulheres. Então, eu te agradeço demais, assim, por você estar aqui, por Sim. trazer, né, como uma cientista mulher para falar. Pelo que eu vi aqui, né, e li um pouco para você, foi eleita pela Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020. Poxa, é uma honra, sabe? E eu acho que a gente realmente precisa falar sobre isso e precisa ver o quanto o nosso papel, né, tipo, como uma pessoa comum faz diferença, Sim. né, no educar, no abrir espaço. Então, você teve ali professores dentro das instituições que também abriram espaço para que, né, ele não negou que você ocupasse aquele espaço dentro do laboratório, não. né? Talvez ele teve um estranhamento, mas depois a instituição abriu aquele espaço para você também. E quanto isso precisa ser aberto, até, acredito, né, que incentivado também, né? Porque já que não é o comum para nossa sociedade, talvez a gente precise pensar em incentivos também, né, de alguma forma.
Eu ia perguntar se você vê que tem uma mudança, assim, pelo que você percebe, já tem mais garotas na sala de aula querendo ser física.
Sim, na universidade, com certeza, em todas as áreas, hoje as mulheres são mais de 50%. Então, o que não era verdade na minha é.
Sim.
Em algumas áreas, as mulheres já estão alçando poder, assim, posições de mais destaque. Hoje, por exemplo, nas mobilizações estudantis, as mulheres são tanto liderança como os homens. Onde é que nós continuamos tendo problema? Na área de exatas tecnológicas. À medida que essas áreas se tornam áreas que significam dinheiro, tá? Por exemplo, informática, o que está acontecendo, e eu lamento muito dizer isso, é um decréscimo do percentual de mulheres nos últimos anos, e a gente fez um estudo olhando particularmente as estudantes de doutorado. E isso é porque onde os homens veem dinheiro e oportunidade, eles ocupam esses espaços, eles se apropriam desses espaços. O que mudou? Tem uma coisa que é muito importante que mudou, que é a conscientização de que existe um problema. Quando eu comecei a falar sobre isso mais, vamos dizer, contundentemente, há 20 anos atrás, as pessoas negavam que tinha um problema, achavam que tinha uma igualdade, particularmente no Brasil. E a medida, hoje não é verdade, hoje as pessoas se dão conta que temos um problema. A professora Carolina Brito, aqui da UFRGS, fez um projeto em que ela entrevistava docentes da universidade. E ela percebeu que as docentes mais antigas nunca perceberam nenhuma discriminação. Mas as docentes mais jovens já percebem discriminação. Porque para perceber discriminação, tu tem que ter alguma cultura sobre o tema. E as gerações mais jovens já tiveram um pouquinho mais de aprendizagem, vamos dizer, na sua formação. Eu tinha uma formação que nunca tive filosofia, nunca falaram de feminismo, fui aprendendo sozinha. Então essa minha geração, que eu gosto de chamar de jovens há muito tempo, são pessoas que negam, até para sobrevivência, a existência de todos os obstáculos para chegar na carreira e depois para continuar. Porque assim, ó, em todas as carreiras existe o que chama efeito tesoura. O que é efeito tesoura? À medida que tu sobe na carreira, o percentual de homens aumenta e, obviamente, o percentual de mulheres diminui. Mas nas carreiras de exatas, isso significa que tu vai ter zero lá no final.
Sim.
Um número muito pequeno no final. Então, esses ingredientes que impactam tanto a sociedade em geral, que é, vai subindo e tu não vai achando profissionais, na área de ciência significa uma exclusão quase que total. E a gente precisa identificar os obstáculos e tentar fazer alguma promoção nessas áreas. Então, o que, que eu fiz ao longo desse tempo como cientista que olha esse assunto? Em vez de olhar as raízes, vamos dizer, mais ideológicas do processo, porque eu trabalho com cientistas de exatas, eles não entendem nada de direitos humanos, essa coisa não, pai. O que, que eu fiz? Eu fiz levantamentos estatísticos. Então, o que, que eu fazia? Eu dizia, olha, vocês acham que não tem problema? Aqui estão os números. Tem tal percentual de mulheres nesse nível. Aí começava a olhar a produção. Vocês notem que as mulheres estão produzindo tanto quanto os homens, mas estão em postos mais baixos. E esse tipo de coisa começou a mover as pessoas e elas começaram a mudar o sistema porque tinham números que estavam dizendo isso. Então, a gente precisa muito trabalhar com os números para comover o pessoal que faz ciência. O pessoal que faz ciência não é muito motivado se é isso é bom, isso é justo. Essas palavras não são palavras do meio acadêmico. Mas se eu falo isso, o sistema fica mais eficiente se tem diversidade e mostro, é diferente. As pessoas começam a ouvir, começam a poder desenhar políticas que vão fazer a transformação do sistema. E aí tem muito de experimentação em que políticas são essas, né? Que tu vai desenvolvendo para tentar fazer uma alteração desse sistema.
Em 2022, o British Council, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, elaborou um relatório com o seguinte nome: Uma Equação Desequilibrada – Participação Crescente de Mulheres em STEM na América Latina e Caribe. O foco do estudo foi analisar a participação feminina em posições de liderança nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, áreas que são resumidas pela palavra STEM. A sigla é formada pelas letras iniciais dos nomes das áreas em inglês. O estudo apontou que, apesar do crescimento no número de mulheres pesquisadoras na região, a participação feminina em posições de liderança nas áreas ainda é baixa quando comparada dos homens. Estima-se que apenas uma mulher para cada quatro homens consiga um emprego na área de STEM. O relatório também indicou fatores que impedem as meninas e mulheres de seguir carreira nas ciências. Entre eles, está a falta de conscientização entre os mais jovens sobre o potencial dos estudos em carreiras em STEM, que tendem a ser consideradas especializações mais difíceis. Pobreza persistente e alta desigualdade socioeconômica também aparecem como fatores, assim como falta de pedagogia, ferramentas e infraestrutura na maioria das escolas públicas e privadas, especialmente aquelas localizadas longe dos centros urbanos e culturais. Por fim, o estudo também mostrou que a maioria dos países da América Latina e Caribe desenvolveu políticas públicas para melhorar esse cenário. Mas a falta de informação sobre os resultados pode indicar que as iniciativas não tiveram continuidade. O relatório está disponível para leitura e é um bom material para quem quer pensar no assunto e estimular nossas meninas a se interessarem por ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A área de STEM precisa delas. E elas precisam saber disso.
Márcia, você falou pra gente, né, sobre precisa pôr em estatística para as coisas acontecerem e tudo mais, mas falando diretamente de você, você sofreu ou sofre machismo quando você está no meio de tantos homens? Você passou por alguma coisa ou teve essa sorte, vamos dizer assim, de não passar por nenhum...
Vou dizer assim, ó, quando eu falo que tem gente que tem sorte de não passar, é porque essa pessoa tem... algum privilégio compensatório.
Com certeza.
Normalmente é isso. Isso não é o meu caso. Nota que eu entrei na universidade quando pessoas de escola pública não entravam na universidade. Sou mulher, então assim, no começo da minha graduação eu era invisível. Essa é a palavra correta. A gente se torna invisível porque a gente não é destinado para ter sucesso, destinada para ter sucesso.
Sim, a universidade não é para você, né?
Não é para mim, não é para estar lá. Eu sou esforçada, ela é muito esforçada. Entendeu? Assim, eu não era uma aluna comum, era uma aluna entende? Que ensinava os outros alunos. Mas mesmo assim, eu era vista como transparente. E eu observava isso. E eu tentei ocupar alguns espaços. Por exemplo, os espaços políticos, com certeza. Eu via, não tem mulher, então eu vou me candidatar a ser representante decente, não sei o quê. Vou me candidatar para ser presidenta do diretório acadêmico. Nunca tinha tido uma mulher da física, eu vou ser presidenta do diretório acadêmico. E aí tem uma história engraçadíssima. Porque deixa eu contextualizar para essa geração que não viveu essa coisa da ditadura militar.
Sim.
Durante a ditadura militar, nas universidades havia um movimento de reflexão de esquerda, que eram 50 tons de esquerda. E vou dizer agora, por favor, os jovens, que não se ofendam, com referencial teórico. Significa, se alguém dizia que era de esquerda, tinha lido os mestres. Se alguém dizia que era trotskista, tinha lido Trotsky. Não tinha lido um verbete do Trotsky no Twitter, tá? Ele tinha lido, assim. Então, a gente tinha correntes que se matavam. Vocês acham que as correntes que tem hoje em dia entre os partidos que é ruim, se matavam, que eram os trotskistas, leninistas, stalinistas, maoístas. Todo mundo se matava. E eu via que a gente precisava, como estudante, ter uma série de demandas que necessitavam organizações. Porque era uma época em que a estrutura universitária não ouvia os estudantes. Antes era nada. O que eu fiz? Eu chamei meus colegas, essas 200 correntes, e disse, vamos fazer uma chapa que junta todo mundo.
Boa.
Parece alguma coisa recente que vocês ouviram nesse país? Pois é, juntei e disse assim, mas como sou eu que estou juntando, eu vou ser a candidata à presidenta do diretório acadêmico. O que que acontece? Consigo convencer, tá, essas pessoas que hoje em dia são pesquisadores em todo o país, é bem curioso ver que seguiram carreira como cientista. E aí, no dia seguinte, um movimento mais rebelde, vamos dizer, que era um grupo de outros estudantes, e a gente chamou esse movimento Frente Ampla, tá? Pastelou com fotos de seios nus, dizendo, esta é a única Frente Ampla que a gente aceita. Claro que eu não me intimidei, isso era pra me intimidar, claro, obviamente.
Com
continuei
certeza.
Concorrendo, continuei indo pros espaços, mas percebia que era uma coisa que incomodava.
Sim, sim.
Estar no espaço de debate, de poder, incomodava. Eu notava que quando era representante discente, os professores não me viam. Eu era transparente na reunião, eu tinha que ser mais incisiva. E eu sou uma pessoa que tem uma certa facilidade de me expressar, então isso não era um problema. Eu sabia que eu não precisava do, vamos dizer assim, do favor de ninguém. Porque tem isso na carreira acadêmica, ah, vai me indicar. Como eu via que ninguém ia me indicar pra nada.
Exatamente. Era você por você mesmo.
É vantajoso, era muito vantajoso. E com o tempo fui conseguindo aliados, porque eu entendia que tudo tem a ver com redes. E consegui ir sobrevivendo nessa carreira, claro, sempre estudando muito, e sabe, que tem esse outro lado. Eu sabia que eu tinha, como eu dizia para os meus primeiros alunos, nós temos que ser muito melhores, porque como eu tenho essa outra coisa meio contundente, as pessoas vão contar, puxar o tapete. Então, temos que fazer uma ciência muito boa.
Sim.
E fazer todo o resto. Então, isso foi um dos causos. E vou dizer, hoje em dia, vocês podem pensar, nossa, mas agora ela está no final da carreira, já na academia, a vida deve ser muito fácil. Não é. Todos os dias a misoginia está presente. Por quê? A misoginia é o que a gente chama, na minha área, que é termodinâmica, um banho térmico. Banho térmico é esse ar que nos rodeia. Tu pode querer muito bem trocar a temperatura do ar que está te rodeando, mas se tu não tiver um ar-condicionado, ela não vai trocar. E se tu tiver um ar-condicionado, tu vai sair da porta fora e a temperatura vai estar lá te jogando na cara. E misoginia é isso. É uma estrutura que a gente tem que transformar, mas enquanto não transformar ela totalmente, ela vai estar todos os dias te dizendo que aquele não é teu lugar, que tu não devia estar ali, e tu tem que reforçar. Agora imagine uma pessoa mais tímida, que tenha sido treinada para ser boazinha, sim, coletiva. Na primeira bordoada que levar, a pessoa vai embora.
Sim. Sem dúvida.
E é isso que acontece para essa desistência ao longo da carreira. As mulheres vão ser colocadas em fora do seu lugar de direito, e por isso elas vão embora, vão fazer uma outra coisa.
Sim.
Porque isso nunca acaba. O que que mudou com o tempo é que agora as mulheres estão mais coletivas, a gente se protege um pouquinho mais.
Sim.
Mas mesmo assim, nós continuamos nos dizendo como a gente tem que se vestir, nos dizendo como a gente tem que agir, sofrendo assédio moral, sofrendo assédio sexual. Todas essas coisas, elas não foram extintas e precisam ser extintas. Então tem um trabalho, tá sendo feito, tá em curso, mas que a gente não pode se dar o luxo de desistir. Não é só estimular as meninas a virem, a gente tem que garantir que elas não vão sofrer preconceito, não vão sofrer de nenhum professor ou professora dizer que não é para elas estarem ali, dizer que elas são mais burras que os meninos, que são mais incompetentes, são mais preguiçosas. E isso não são frases inventadas, são frases que realmente acontecem e a gente precisa trabalhar com essa situação.
É, e às vezes as frases deixam de ser ditas, né? A ação continua, né? A ação permanece. Às vezes acontece de você não escutar mais a frase, porque já se sabe que não é bem ouvida, mas as Sim. atitudes parece que ainda estão ali no espaço, né?
De não te dar fala, de te interromper. Não pense que isso aí é só coisa de, assim, man explain, que eu gosto de chamar de macho Sim. palestrinha. Sim. É coisa só de gringo. Ele tá ali presente. Tá ali presente o tempo todo. E a gente precisa trabalhar pra isso. Deixar, não só deixar de existir, mas que as pessoas entendam como isso é ruim pro sistema. Não é só bonito, que a empresa gosta de fazer coisa pra vender imagem, né?
Exatamente.
Não é só vender imagem. É uma coisa que faz com que o sistema fique um sistema com mais diversidade.
Mais
Imagina,
rico, né?
A gente vai prospectar as pessoas pra fazer ciência só em metade da população. Menos que metade, porque vão ser os homens brancos, é isso? Isso não é maneira de escolher as melhores pessoas. A gente precisa
ampliar,
ter essa visão geral. Ou dizer assim, eu me lembro quando a primeira vez que eu fui apresentar um trabalho, muito sendo querida, uma outra professora veio me dizer assim, Márcia, usa um jeans, uma camiseta, uma roupa assim, que não pareça tanto que tu é mulher.
Nossa.
Porque isso vai te favorecer. Foi aí que eu adotei como uniforme usar uma mini saia. Ah, então eu uso mini saia. Por quê? Porque eu dizia, não, eu quero que todo mundo entenda que eu sou mulher, porque assim, é bobagem, todo mundo vai saber de qualquer maneira que eu sou mulher, e ainda por cima com essa cara de latina, então internacionalmente uhum. eu sou uma mulher latina, que é um duplo preconceito.
Exato.
Né? E não, eu tenho que absorver isso e fazer com que o outro lado entenda que isso não faz a minha ciência menor do que ela é.
Isso é tão bom pra gente, pras mulheres, pras crianças, meninas, veem, eu acho, porque você vê uma cientista como você, você fala, se vê uma criança te vendo, igual você falou que participou
sim.
com algumas, falar, ai, olha, eu também posso chegar lá e posso estar de vestido, sim.
Sim.
É isso, isso é muito
posso
legal.
Posso ser eu lá, posso ser eu lá amanhã. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir. E vou dizer assim, ser tão poderoso. Eu tenho uma aluna que trabalha com essa questão de educação e ela pediu para os estudantes dela das séries iniciais desenharem cientistas. Todos desenharam jaleco, cabelo espigado, uma coisa horrorosa. Então, assim, a gente tem que desconstruir isso, fazer com que as pessoas entendam que qualquer um que tenha curiosidade, paixão, pode ser um cientista. E que não precisa ter aquela cara que todo mundo espera que tenha um cientista. Então, a gente tem que trabalhar nessa transformação e aí vocês vão ver que o Brasil vai bombar, porque nós temos muita diversidade e diversidade traz para o sistema várias visões. Então, assim, todo mundo diz, ah, tu tem que pensar fora da caixa. Mas se todo mundo está na mesma caixa, o fora da caixa é exatamente o mesmo para todo mundo. Agora, imagina milhares de caixas. Os fora da caixa vão prospectar muito mais. Tem um estudo da McKinsey que mostra justamente isso, que empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro. Mas é tão óbvio por que ganha mais dinheiro.
Sim.
Porque tem mais pessoas pensando em muitas situações e muitos Sim. problemas.
Vou confessar para você que quando veio, né? Ah, a gente vai conversar com a Márcia. Eu fui pesquisar, né? E fui olhar fotos também, né? E quando olhei as fotos, eu tive a sensação, eu falei, olha, é uma mulher como uma mulher, assim, como uma das possibilidades de mulher que normalmente não se espera, né? Em
Sim.
cargos elevados da ciência, em, ah, não, é uma pessoa acadêmica. Aí você espera algo
do jaleco,
muito enxugado.
Talvez, ali, né?
É, exato. Assim, até quase despersonifica a pessoa, como se a pessoa fosse só o estudo dela e ela não estivesse ali, né? E aí quando eu te vi, eu falei, olha, só
outras características.
Exato,
tá?
Exato.
Não se permite isso daquela pessoa. Então, assim, também é injusto, porque tu começa a dizer para quem tá estudando ciência e é apaixonado por ciência que vai ter que fazer opções.
Exato.
E isso é muito ruim, gente. A gente
uhum.
não tem que fazer opções. Eu brinco assim, a nova geração de cientistas vão ser as meninas negras, que são muito menores ainda do percentual,
Sim.
e as meninas de cabelo azul, porque tu vê muito pouca gente pintando em ciência o cabelo de qualquer cor. Então, assim, é isso. Nós temos que prospectar todas as pessoas e para isso a gente precisa eliminar o preconceito. E as barreiras, tanto as barreiras do que as pessoas imaginam como estereótipo, como também as barreiras dentro do próprio sistema de promoção e de progressão. Então, ciência é uma coisa muito competitiva, porque é um debate de ideias, claro, com evidências, mas é um debate de ideias. Então, se eu estou brigando pela minha ideia com uma outra pessoa, é natural que eu vou tentar usar qualquer coisa que eu interprete naquela pessoa como uma fragilidade contra ela.
Sim, sim.
Ah, e isso tinha que ser penalizado, isso tem que ser identificado. Tem um artigo muito interessante que diz que a misoginia é usada como um instrumento de empoderamento dos homens na ciência, porque isso elimina a concorrência. Eu me lembro que uma vez, a gente tem coisas em ciência que são maravilhosas, tá? A gente tem um evento que fazem na Califórnia, que selecionam pessoas do mundo inteiro que pensam numa área muito específica do conhecimento, põe todas elas juntas durante meses, uma espécie de Big Brother ciência, tá? Mas ninguém é eliminado, tá? E a gente todos os dias discute um tema. Ah, todos os dias com essa competição. Então, quando aparece um assunto novo, um experimento novo, e eram todos físicos teóricos, e a gente queria saber quem é que conseguiria explicar melhor aquele experimento. Então, tinham debates acaloradíssimos. Nossa, meu olho brilha quando eu falo disso, porque é muito divertido. Só que um dia estava eu discutindo com um colega para fazer uma interpretação sobre um resultado, com teorias, etc. E realmente a minha explicação era que batia melhor com os resultados experimentais. E sim, isso tudo no meio de outras pessoas, todo mundo dando palpite, né? E ficou claro que eu tinha, não vou dizer ganhar, porque ciência não tem ganhar, mas que eu tinha ganho a discussão. E ele ficou bravo e disse: tu ganhasse a discussão porque o teu perfume atrapalhou meu raciocínio.
Nossa. Ah, eu não acredito.
Vocês entendem?
Como
vocês
te simplificou, que... né? De alguma forma
é
te diminuiu.
Isso, deve ter ficado horas falando pra ele falar uma coisa dessa.
Isso. Tu entende o que eu quero dizer? Tu tira a pessoa daquele local que ela merece estar e tu coloca no outro local. Outra vez, quando eu entrei pra Academia Brasileira de Ciências, uma amiga tava no meio de um grupo de homens e ela disse que quando eu tomei posse, alguns ali comentaram: ah, ela entrou por causa dessa minissaia.
Nossa.
Vocês entendem que é te tirar deste teu local,
que é teu,
que é meu, conquistado,
de valor, né?
E dizer: não, não é por isso que tu conseguisse. E é esse processo que, no mais extremo, o assédio sexual faz. O assédio sexual te tira do teu local de qualidade e te joga num outro local de coisificação. E por isso a gente precisa desconstruir toda essa estrutura. Ele começa com a frasezinha cretina dita em sala de aula e ele permeia todo o tecido para excluir essas poucas pessoas, mulheres que ousaram estar lá. Então a gente precisa desconstruir isso na carreira, atrair meninas, mas garantir que essas meninas que cheguem, elas tenham segurança, tenham chance de crescer. Senão vai ser mais, vamos dizer, fazer projetos, como a gente faz uma série de projetos, atraindo meninas para ciência, vai ser muito injusto se eu atrair para elas serem lá desqualificadas, desprestigiadas. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão. Mudou bastante. Hoje em dia a coisa está melhor, deixa eu ser esperançosa, né? Tô esperançando. Porque as mulheres que chegam lá, e alguns homens também, estão pavimentando esse caminho, entendeu? Elas estão permitindo que as coisas mudem, que a gente se pergunte: mas por que que não tem mulher nessa foto? Mas por que não tem mulher aqui? Então, assim, as coisas estão mudando, mas a gente precisa colocar o pé no acelerador.
O que você vê quando olha para um copo d'água? Água, certo? A cientista Márcia Barbosa também vê água, mas também vê mais de 70 anomalias do líquido mais comum e, ao mesmo tempo, o mais estranho da Terra. Antes de dedicar sua atenção à água, a Márcia estudava grandes moléculas, como proteínas e DNA, que tem milhares de átomos. O H2O passava batido, mas a Márcia precisava simular o comportamento da água com as suas moléculas e, para isso, usava um modelo computacional que costumava deixá-la na mão. Numa matéria da Super Interessante sobre o assunto, a Márcia conta que era um modelo ruim mesmo, vagabundo, nas palavras dela. Suas previsões, que envolviam a água, começaram a dar errado. Então, a física precisou pausar suas pesquisas com grandes moléculas para modelar a água decentemente. Desde então, os estudos sobre a água viraram seu foco de pesquisa principal. A Márcia descobriu logo que a água é mesmo muito estranha. Quer ver só? Imagina que você está dentro de um ônibus lotado. Você está lá, no meio do corredor, e precisa dar um jeito de chegar na porta para descer no próximo ponto. É difícil, né? a locomoção é um desafio em espaços apertados. Pois na água, quanto mais comprimidas estão suas moléculas, mais rápido elas se locomovem. As pontes de hidrogênio explicam o fenômeno. Depois da pesquisa sobre a locomoção das moléculas, a Márcia começou a analisar o fluxo da água em nanotubos, cilindros com espessura 80 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Nesse caso, como o aperto é demais, as moléculas perdem as pontes laterais. Elas passam a se organizar como numa fila indiana. Fazem pontes só com a molécula que está na frente e com a molécula que está atrás. Nos nanotubos, o fluxo da água chega a ser centenas ou até milhares de vezes maior do que pode ser previsto pelas leis da hidrodinâmica. A Márcia calcula quais são os melhores materiais e espessuras de tubos para desenvolver a melhor estratégia para dessalinizar a água. E isso pode fazer toda a diferença para países que enfrentam a escassez hídrica. Considerando as previsões da ONU, que estima que metade da população mundial vai sofrer com a falta d'água até 2050, as pesquisas da Márcia vão ser fundamentais. Já estão sendo. Passar água por nanotubos, por exemplo, pode ser um caminho para a dessalinização, porque aí a água passaria pelos tubinhos microscópicos e os sais ficariam de fora. Incrível, né? Pois é. Depois de conhecer a Márcia e suas pesquisas, você possivelmente nunca mais vai olhar para um copo d'água da mesma forma.
Eu confesso que eu tô curiosa aqui, porque a gente tá falando de você como mulher, como cientista, mas a gente não falou ainda sobre o seu estudo, exatamente o que você estudou, até onde você chegou.
Ah, se desse pra mostrar.
Exato, seu eu acho que deve estar todo mundo escutando, deve estar curioso, né? Sim. Você pode compartilhar com a gente o que foi, qual foi sua trajetória de estudo, né? E até onde você chegou?
Eu sou física teórica, então o que significa que eu não trabalho no laboratório, eu não uso jaleco, tá? Eu trabalho fazendo contas na mão, que nem a gente faz no colégio, e contas com o auxílio do computador, tá? Que a gente chama de simulação. Pra vocês entenderem o que é simulação, que é o que eu faço mais recentemente, é fazer um videogame do que aconteceria no laboratório. Então, assim, eu ponho as moléculas, elas estão interagindo, eu digo como é que elas têm que interagir. Só que assim, eu sou Deus nesse momento. Por quê? Porque eu digo, desliga isso, liga isso. Então, eu posso testar coisas que não existem no laboratório. E eu consigo ver coisas que normalmente são microscópicas. Tá? Então me dá uma oportunidade interessante. E o que é o meu objeto de estudo? Eu estudo água. A água é um líquido muito incomum. Só para dar um exemplo para vocês, se vocês pegarem agora parafina, tá? A minha geração vai lembrar de parafina porque a gente usava nas pranchas de surf e no cabelo para ficar louco. Tá? Pegar parafina, derreter a parafina e pegar um pedaço de parafina sólida e colocar dentro da parafina líquida, a parafina sólida vai afundar na parafina líquida. Por quê? Porque na maioria dos materiais, quando tu passa do líquido para o sólido, tu compacta o material como a gente, quando tá passando fio, se encolhe.
Sim.
Sim.
A água não faz isso. A água, tu vai baixando a temperatura, ela vai se encolhendo. Mas aí chega numa certa temperatura, ela começa a se expandir. Abre os braços. Isso significa que o gelo, em vez de afundar, como deveria ser, dos outros materiais, ele flutua em água.
Sim.
Tá na água líquida. Ah, que bobagem, grande coisa isso. Gente, a gente só tem vida na Terra por causa disso. Por quê? Porque quando tu esfria, vamos lá no hemisfério norte, não aqui no Brasil, no hemisfério norte, mas a gente já teve períodos glaciais que o planeta inteiro tava assim, tu vai formar uma camadinha de gelo e embaixo vai ter água líquida. E nessa água líquida mantém a vida. Se esfriasse de baixo pra cima, como é, vamos dizer, a solidificação da parafina, tu matava a vida e não tinha jeito de voltar. Essa é uma das anomalias da água. A água tem mais de 70.
Caramba,
gente. Entender o que eu posso fazer com isso, o que isso tem a ver com vida, o que tem a ver com a gente manter uma série de infraestruturas, porque a água está em todo lugar, é fundamental. A dinâmica, eu estava agora escrevendo até um artigo da dinâmica da água em cima do DNA, em cima das proteínas. Entende? A dinâmica é muito doida, porque a água é um líquido muito diferente. Então, o que eu faço? Eu estudo, modelo essas anomalias, a gente chama de anomalia essas maluquices da água, e atualmente eu desenho membranas nanométricas para limpar a água. Porque a água tem uma das maluquices que ela faz, é que quando põe ela num espaço muito, muito pequenininho, que a gente chama nanômetro. Nanômetro é pegar um fiozinho de cabelo, fatiar em 60 mil vezes.
Caramba.
Nossa, precisa de uma faca melhor que a de sushi. E é o que sobra. Aí tu põe água lá dentro, a água flui, que é andar, mil vezes mais rápido do que deveria se obedecesse às leis normais.
Caramba!
Então a gente usa essa velocidade para desenhar membranas para separar água de sal, água de outros materiais. Isso é uma tecnologia que existe? Não! Isso é desenho ainda de videogame para o futuro a gente ter processos de limpeza usando nanociência para limpar a água e entender como é que a água se comporta nessas nanoescalas. Então, hoje em dia, eu desenho videogames para fazer essas maluquices, entender e me desafiar para entender maluquices da água. Outro assunto que a gente tem trabalhado é como capturar a água do ar.
Do ar?
Do ar. O ar tá cheio de vapor d'água. Tá cheio de vapor d'água em algumas regiões, muito vapor d'água. Se vocês pegam uma superfície de um material que goste de água, e vocês já devem ter visto isso no amanhecer, em vidro de carro, fica aquelas gotinhas. Então a gente pode utilizar aquilo, utilizando materiais que a gente chama que amam muito a água, e esses buraquinhos nanométricos, lembra que eu falei dos buraquinhos nanométricos, pintados com esse material para desenhar grandes coletores de água. Nada do que eu tô falando aqui existe de verdade. Isso tudo existe como no mundo dos videogames. Eu construo, eu desenho, eu testo, para depois, numa etapa posterior, o pessoal que faz o experimento, fazer experimento. Eu tenho uma aluna agora que tá fazendo experimento com esses captadores, mas ela foi para Lyon para fazer isso, porque aqui a gente não tinha condições. Mas é isso, ciência é isso. Desenho, sonha uma coisa, aí tu testa, primeiro no computador, na conta, no papel, aí se dá certo, aí vamos pra etapa da realidade. A realidade é um pouquinho mais difícil do que o mundo do computador, mas é possível testar e aí construir diferentes materiais para um futuro que não serei eu a fazer isso, porque eu sou uma física teórica, alguém, um engenheiro, engenheira, vai fazer a construção desses materiais, porque nós temos um problema seríssimo no planeta de contaminação de água.
Sim, sim.
Ah, então precisamos desenhar para o futuro métodos para fazer limpeza de água, para a gente ter mais água limpa, não só para plantar, mas também para nossa própria alimentação. Então, este é o meu mundo de pesquisa.
Tô de boca aberta aqui. Você vai ouvir e falar, não, continua falando.
Não, e de um jeito que a gente vai entendendo,
exato,
né? Que eu acho que é o que colabora muito. Você falou, né? Isso ainda tá em videogame, como se fosse em videogame, né? Tudo ali na ideia, né? Nos testes, mas ainda no mundo teórico. A gente consegue dimensionar o tempo para isso ser prático de alguma forma?
Muito difícil. Vou te dar um exemplo, que às vezes a gente sonha com uma coisa e ela termina depois demonstrando que nem vai ser possível em algum outro momento. Uma das primeiras ideias que a gente teve foi pegar tubos, tá? Nanotubos. Lembra que eu falei, aquela coisa nanométrica, água flui rápido, para fazer a limpeza, porque a água gosta de buraco, mas o sal não gosta de buraco. Então, para dessalinizar, tu empurrar a água para membranas com esse material, a água entra e o sal não entra. E por que, que o sal não entra? Porque o sal está sempre rodeado de água. Você já deve ter visto, em dia úmido, os saleiros ficam tudo endurecidos.
Sim,
né?
Fica.
Esse é porque ele capta a água do ar e fica todo interconectado. Então, o sal ama a água. É uma espécie de um casaco Prada da água dele. Não quero largar meu casaco Prada de jeito nenhum. E aí não entra nesse nanotubo. E a gente estava já desenhando, estava avançando, já tinha gente crescendo esses nanotubos. O problema é que os nanotubos, nessas pressões que a gente empurra a água, eles descolam com muita facilidade. Uhum. E aí ele é tóxico. Então, assim, a maior parte da comunidade desistiu dos nanotubos e migrou para outra coisa. O conceito físico é o mesmo, mas a gente vai migrando. Por isso que demora, a gente não sabe ainda qual vai ser o desenho específico. A gente vai mudando de material à medida que descobre que o material não é bom, né? E hoje em dia a comunidade é muito ciente disso. A gente não vai desenhar uma tecnologia que traz algum prejuízo. Então a gente precisa desenhar tecnologias que sejam úteis. E aí a gente migrou para outros materiais, poros, cones, outras estruturas que ficam mais robustas. Então é muito difícil dizer o tempo. Mas o que mais controla o tempo é o dinheiro.
Sim.
Ah, eu ia perguntar isso.
É o dinheiro.
E essa outra coisa aí?
E é o dinheiro. Porque assim, o que a gente aprendeu agora durante a pandemia? Que vacinas que antes levavam 10 anos para serem desenvolvidas foram desenvolvidas muito rapidamente.
Sim.
Porque tem dinheiro envolvido, tá? E rapidamente se conseguiu. Então, assim, à medida que a questão de água fica mais emergente, ela é emergente, ele é um problema sério, mas por enquanto ele é um problema sério que está afetando países pobres.
Exatamente.
Os poucos países ricos que estão afetados, eles usam tecnologias caras. Dessalinização é uma tecnologia muito, não é pouco cara, é muito cara. Deixa eu dizer assim, ó, eu fazendo a conta de se eu pudesse produzir as membranas que a gente desenha e só substituísse nas plantas de dessalinização que hoje em dia são usadas na Califórnia e no Oriente Médio e em Israel, porque no resto do mundo não tem dinheiro suficiente para produzir isso, a gente diminuiria em 10 vezes o tamanho da planta, o que significa uma diminuição de custo brutal, sem mudar o resto da tecnologia, porque é óbvio que se tu desenha uma membrana nova, o ideal seria mudar toda a ideia de engenharia. Então, ainda não tem muito investimento, porque quem está produzindo, ainda quem usa é país rico. Eu fui para Jordânia para dar uma palestra, e a Jordânia não tem planta de dessalinização. Eles disseram, ai, quando vai sair essa tecnologia? Mas não é um país rico e poderoso. Sim, então, assim, no momento que a gente tiver uma espécie de pandemia de água, rapidamente a solução vai aparecer. E eu antevejo que a água vai ser uma das questões importantes. E não é só em dessalinização. Tem poço com água salobra. Tem poço com água contaminada. Tem aquífero com água contaminada. Tem uma série de infraestruturas que estão contaminadas e que a gente vai precisar de tecnologia microescala. Porque eu digo assim, quando a gente vai trabalhar no nano, eu não preciso ter uma estrutura enorme, eu posso ter uma estrutura menor desenhada para pequenas localidades, que é, por sinal, como eu vejo o desenvolvimento tecnológico, tanto para a questão de água como para a questão de energia, vai ser, o futuro vai ter que ser desenhado mais em microescalas do que nessa nossa versão mega grande de super hidrelétricas ou usar combustíveis fósseis, que é tudo em grandíssima escala, nós vamos ter que passar para escalas menores.
Essa pesquisa é sua, né? Você que tá na frente, e isso é aqui no Brasil? Ou você tá com mais países?
Ciência sempre é uma competição. É bem justo, gente. Porque assim, a gente compete com o mundo.
Sim, então, pensando nisso.
Então, assim, quando eu vou publicar, eu não posso publicar numa revista aqui do Brasil. As coisas que a gente faz têm que ser originais no mundo. Então, a gente manda para revistas fora do Brasil. Nossa, o grau de injustiça. Eu tenho que escrever num idioma que não é a minha primeira língua. E competir com gente que tem muito mais dinheiro do que eu. Mas a coisa bonita da ciência, vamos pra essa coisa triste, a coisa bonita da ciência é que a ciência básica, que é isso que eu faço, ela é uma coisa compartilhada. Ou seja, eu digo uma coisa, vem outro diz uma coisinha a mais, e outro diz... Então, assim, não é dizer se só eu faço isso no mundo. Não tem isso de só eu. Todo mundo tá fazendo um pedaço da história e a gente compõe toda essa história. Então, as pessoas vão testando, vão fazendo experimento. Tanto que essa minha aluna não tem como fazer, não sou experimental. E tinha curiosidade para fazer essas gotas sendo coletadas experimentalmente. Aí, conversei com uma amiga em Lyon, na França. Ela disse, ah, eu sou experimental, eu posso fazer. E aí, mandei uma aluna para fazer a colaboração. Então, tem essa coisa de a gente... mandar a gente... Eu tenho colegas em outras partes do mundo, em que vou lá e tu faz um pedaço, eu faço outro pedaço, eu tô competindo contra o outro que diz, daqui a pouco a pessoa que eu tô competindo diz, por que, que a gente não faz junto isso? Entendeu assim?
Ah, que legal.
É um mundo muito interessante, assim. A gente desenvolve, pra quem gosta, quem é social, assim, a gente desenvolve amizades de longa distância, assim. Pessoas que são BFF, mas que moram lá na Índia, né? Então, tem uma relação, porque a gente tem um gosto comum. Tem gente que gosta de vinho, tem gente que gosta de diferentes coisas, a gente gosta de ciência. Então, tem uma linguagem comum, mesmo estando em culturas muito distintas.
Ah, legal.
E aí pode ser que, caso aconteça essa pandemia da água, igual você falou, que do mesmo jeito que a gente ouviu falar, acho que mundialmente, né, da cientista brasileira, né, que mapeou o genoma do coronavírus, talvez a gente escute mundialmente ter esse reconhecimento tão merecido, né, para trabalhos como o seu, assim, né?
É isso que é fazer ciência, né? Tá nessa grande conversa mundial e a gente, claro que precisa de financiamento pra gente conseguir certas áreas do conhecimento, elas avançarem mais rapidamente.
Música.
No começo de 2022, eu tava de férias em São Paulo e pedi pra Rafaela, minha sobrinha de 9 anos, escolher um lugar pra gente visitar na cidade. Valia qualquer lugar, desde que não fosse shopping. E ela respondeu rapidinho.
Eu quero ir no Museu Catavento, tia. Minha professora de ciências disse que lá é um lugar super legal.
Eu joguei no Google e gostei de cara. O slogan foi convidativo.
Catavento, o Museu de Ciências. Você aprende enquanto se diverte.
Então, bora pro museu. 2 dias depois, lá fomos nós. Um ônibus e 2 metrôs depois, a gente chegou. E na turma do passeio, além da Rafaela, estavam o Vinícius, que é meu sobrinho de 14 anos, e o Lucas, meu irmão e tio dos dois também.
Que lindo!
A Rafaela soltou assim que chegou. O museu, que fica no Parque Dom Pedro II, é mesmo muito lindo. O palácio, que começou a ser construído em 1911 e só foi finalizado 13 anos depois, em 1924, tem ares de castelo. Lembrei até do Castelo Rá-Tim-Bum. Na bilheteria, a gente descobriu que as crianças até 7 anos, os professores e policiais e pessoas com mais de 60 anos não pagam. O ingresso custa R$15 e a meia entrada custa R$7,50. Mais barato do que qualquer cinema na cidade. E se ainda assim pesar no bolso, dá pra se organizar pra ir às terças-feiras. Nesse dia, todo mundo entra de graça. O ingresso dá acesso à visita de todo o acervo. Tudo, tudinho, absolutamente tudo é interativo. Dos planetas na seção Universo às amostras de bichos fossilizados em caixas acrílicas. É possível mexer em tudo, gente. Fazer experiências de física, química, biologia. Tatear o museu todinho. Por outro lado, a gente vê crianças gritando:
olha pai, olha mãe!
Adultos sendo puxados pelo braço, crianças correndo e gritando entusiasmadas. Enfim, gente, é um museu de ciências onde as pessoas se divertem. Pra mim, o ápice do dia foi quando a gente chegou na exposição temporária Mulheres na Ciência. Depois de passar por um portal cheio de cores, a gente chegou num corredor com grandes placas. E aí nelas tinha fotos de 12 mulheres e as suas conquistas na ciência estavam lá, expostas. A lista é longa e vai desde Ada Lovelace, a matemática inglesa, que por volta de 1840 desenvolveu estudos fundamentais na matemática e é considerada a primeira programadora do mundo, até a Tierra Fletcher, que é a jovem engenheira negra da NASA que vai nos levar a Marte. A Tierra tem 25 anos. Meus sobrinhos pararam na frente de todas elas, mas eu fiquei ligada que a Rafa ficou mais tempo lendo e comentando algumas placas. Quando chegou no quadro da biomédica Jaqueline Góes, a Rafa parou e comentou:
acho que eu já vi essa moça na televisão.
E eu comentei que possivelmente ela tinha visto, sim. A Jaqueline e sua professora Esther Cedeira Sabino ganharam bastante visibilidade em 2020 por terem conseguido sequenciar o genoma do vírus da Covid. O trabalho das cientistas brasileiras foi fundamental para que cientistas do mundo todinho começassem a desenvolver a vacina. Ela fez mais algumas perguntas e a gente sentou num banco no fim do corredor. Em ilustrações super bonitas, as cientistas da exposição apareciam atrás e ao lado do banco em tamanho real. Ali, todas as cientistas estavam reunidas para impulsionar outras meninas e mulheres a produzirem ciência. A Rafa e eu tiramos uma foto junto com elas e é a minha foto favorita do passeio. Minha sobrinha, que ama matemática, ainda não sabe exatamente o que vai ser quando crescer. Veterinária, jornalista, desenhista, cientista e cozinheira são profissões que já apareceram como opções nas brincadeiras. Mas vai saber o que espera da Rafa no futuro. O que eu sei é que ela já sabe que uma jovem cientista negra brasileira fez toda a diferença para a ciência do mundo. E isso pode ter um poder imenso sobre a força que ela precisa para ser o que quiser. Eu não conhecia a professora da Rafa que disse que o Museu Catavento era legal, mas eu queria muito que ela soubesse que ela despertou o entusiasmo da minha sobrinha para descobrir um mundo científico que, se ela desejar, um dia também pode ser dela.
Quando você falou, Márcia, é um pouco da força do poder que você precisou ter, da maturidade também para enfrentar questões misóginas, né? Quando você entrou pra academia, ficou o questionamento pra mim do que te nutria naquela época, né? Porque é o que você falou, hoje a gente tem muito mais uma questão coletiva, a gente se trabalha muito nessa questão de uma mulher apoiar a outra, a gente fala sobre isso, né? Eu acho que tem crescido de alguma forma essa visão entre a gente. Acho que quando a gente conseguiu visualizar o problema e nomear mais o problema, a gente começou a buscar soluções e, sem dúvida, falar com outras mulheres e fortalecer outras mulheres na conversa e em atitudes também colaborou. Mas me parece que não era algo possível ainda quando você iniciou. O que que te nutria? O que que te fortalecia nesses momentos que eram cansativos, assim? Que você olhava e falava, caramba, né? O que que eu faço aqui? E que deveria ser exaustivo de alguma forma, né? Você passou por todos esses funis e chegou onde chegou, né? O que que te mantinha de pé?
A ciência, com certeza. Deixa eu explicar pra vocês que talvez em cada área do conhecimento as pessoas têm essa mesma experiência, só que não percebem porque estão envolvidas no cotidiano. Normalmente, em ciência, a gente tem uma pergunta. Todo dia as perguntas mudam, tá? A gente tem uma pergunta que tu quer responder. Lá no colégio, às vezes tinha aquele problema difícil de fazer e naquele instante que tu consegue resolver, assim, parece que tudo clareia, assim, o universo clareia porque tu entendesse, sabe, a solução. Eu brinco com meus estudantes que eu grito, ganhei, ganhei, quando eu consigo ter esse momento. Eu vivo por esse momento.
Sim.
É o momento do ganhar, ele não acontece todo dia. Eu me lembro, eu ganhei um prêmio internacional bem importante, que é o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, só para dar uma ideia para vocês. Quando a gente chega em Paris, a L'Oréal coloca painéis com a foto da gente pelo aeroporto, pelas ruas, troca as propagandas das mulheres bonitas por cientistas, gasta uma fortuna e a gente ganha um bom dinheiro por esse prêmio. Quando eu ganhei esse prêmio, a L'Oréal, ela faz tudo isso, mas ela só dá 2 minutos pra gente falar no prêmio, que ela morre medo do cientista falando.
A foto pode ter, mas falar é melhor segurar só 2 minutinhos, né?
É, 2 minutinhos, senão vão trazer o Miltoniano, vão trazer umas coisas complicadas. Aí eu contei que uma vez um jornalista me perguntou o que que eu sentia quando fazia uma descoberta científica. E é isso, a descoberta é que tenta, até que entendi. Esse momento é um orgasmo. Então eu vivo por esse momento. Então, assim, qualquer luta que me venha pela frente, eu vou tirar de letra, porque eu tenho esse momento em vista e eu fico pensando quantas mulheres estão perdendo essa oportunidade.
Uhum.
Então eu tenho que lutar por mim e eu tenho uma certa obrigação de lutar por elas, porque se eu vim com esse pedacinho do DNA que me deixa mais falante, mais incisiva, mais respondona, tá? Eu tenho que usar esse pedacinho de DNA que veio com tudo isso mais pro coletivo. Se eu tiver essa sorte de meus pais me oportunizarem o debate, eu tenho que utilizar isso para trabalhar o coletivo também, né? Então eu sempre tive muito essa responsabilidade de que eu tenho a obrigação desse retorno. Em particular no Brasil, toda a minha vida eu ouvi isso. Meus pais diziam, tu estuda em escola pública, tu tem que retornar pro povo brasileiro esse dinheiro que investiu em ti. Esse é um mantra que fica na minha cabeça. Então eu tenho essa obrigação, né? Eu fiz todos os anos, depois do mestrado, doutorado, meu emprego e tal, tudo é pago pelo povo brasileiro. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade para essas mulheres que vêm de trás também. Então, eu tenho esse sentimento que me move, né? Junto com a paixão pela ciência. Então, vai, às vezes é cansativo, realmente. Mas, claro que nem sempre a maioria das vezes, as coisas têm resposta. Lembra aquela história do perfume? Eu me virei pro cara e disse pra ele, olha, sinto muito que tu pensa com teus hormônios, eu penso com meus neurônios.
Nossa!
Tudo tem resposta.
Nossa, eu queria estar lá nesse momento. Ai, como eu queria estar lá nesse momento.
Porque, assim, as pessoas sabem que tem resposta. Uma das coisas que a gente faz, eu e a Carolina Brito, isso é uma colega bem mais jovem, a gente resolveu, para estimular o debate, e porque a gente foi convidada para um Pint of Science é quando convida um cientista para ir para um bar falar de ciência, tá? Aí tinha uns convidados para falar de mulheres na ciência. E cientista não sabe falar sem PowerPoint. É, a gente fica, como é que nós vamos falar num bar sem PowerPoint? Aí eles vão fazer uma stand-up comedy contando a história de uma cientista. Uns quadrinhos, assim, a cientista e a mãe, a cientista e o professor, a cientista e colega de sala, a cientista, sabe? Sim. E a gente desenhou essa stand-up comedy com fatos reais.
Muito
e a
bom.
Gente não só apresenta no bar, a gente apresenta em tudo que é congresso que a gente vai junto. E o que isso gera? Gera um jeito de dar uma resposta para esses nossos colegas. Para começar, todo mundo tem medo agora de fazer alguma coisa porque acha que vai aparecer na peça. Ela vai fazer se virar um personagem da peça. Vai ver. Então, assim, mas ao mesmo tempo, é uma instigação do tema contundente, mas com humor.
Sim.
Aí com o tempo, Serra Pileira, que é uma fundação que dá dinheiro para divulgação científica e também para pesquisa, nos oportunizou transformar isso num podcast. Então a gente tem a Saga de Carlota, A Ciência Como Ela É, que é um podcast com essas historinhas. Claro que aí, como a gente tinha dinheiro, a gente contratou, por preços ridículos, né, atores e atrizes, e a Mel Lisboa faz o papel da Carlota, que é a heroína da história.
Ah, que demais!
Mas a história foi a gente que montou, porque é baseada em fatos reais, né, coisas que realmente...
Acontecem
no meio, e aí a gente um pouco mostra essa realidade de um jeito bem, vamos dizer assim, bem humorado. Quando a gente faz a peça, eu me fantasio, põe uma máscara pra fazer o professor. Então, assim, é um negócio que tem humor, mas que toca em temas contundentes, que eu acho que é importante a gente também conversar com os homens para não afastar eles do tema, trazer eles para dentro da sala e eles perceberem que eles precisam ser sensibilizados por esses temas.
Eu ia falar exatamente disso, porque a gente fala muito sobre as mulheres, sobre como a gente incentivar outras mulheres a serem cientistas e tudo mais, mas a gente sabe que é o outro lado o problema, no caso, né? Sim. São os homens, né? Então, quando a gente fala de políticas, né, para trazer mais mulheres, eu acho que tem que, na verdade, conscientizar esses que estão agora também se formando para falar, olha que bom que tem 50% da minha turma é mulher, né? Eu acho que isso existe também, você consegue ver essa movimentação por parte de homens também?
O que a gente tem conseguido fazer é mobilizar com ação afirmativa. Ação afirmativa são políticas dentro da universidade para estimular as mulheres. Então elas têm surgido. Olha, o nosso pró-reitor aqui de pesquisa, ele mesmo criou um edital para dar mais bolsas de iniciação científica para as meninas nas áreas de exato.
Ai, que legal.
Legal.
Ele já pensou, ah, Márcia, fala tanto disso. Mas pra tu chegar nesse nível, tu tem que ter mulheres militando na base. Então, sim, a nossa universidade, a URGS, ela tem bastante, porque tem um monte de movimentos na base. E esses movimentos têm gerado políticas específicas. Por exemplo, nós temos um movimento chamado Parent in Science, que são pais e mães na ciência, que são para que as mulheres na maternidade não sejam muito punidas pela baixa da produção. Então, sim, assim, tem movimentos específicos que estão, vamos dizer assim, chamando o público para discussão. Agora, vou dizer a coisa mais maravilhosa que acontece quando os homens começam a fazer as coisas que antes eram só das mulheres. Por exemplo, quando os homens começam a participar das atividades domésticas, quando os homens começam a cuidar dos filhos, quando os homens começam a cuidar dos velhos. O que acontece é que o homem, como ele é o dono do banho térmico, lembra? O banho térmico, o calorzinho, eles que são donos desse meio, eles passam a tornar aquilo que era uma coisa ruim em uma coisa boa.
Sim.
Tinha um blog antes do Globo, chamava Blog de Ciência e Matemática. Eu escrevia lá sobre ciência, mas aí escrevi, resolvi, convidei a Carolina e vamos escrever um assunto sobre isso que a gente vinha observando, que é assim, eu viajo bastante. Aí eu sento lá num café, no aeroporto, e aí vem aqueles caras que eles adoram fazer em Starbucks, reunião de vou contratar alguém, vamos fazer uma reunião de bate-papo em Starbucks. Não sei se vocês já viram isso, eu adoro ouvir conversa dos outros, então ouço. Então chega aqueles caras descolados, assim, 30-ish anos, e de, ah, estou um pouquinho atrasada porque eu tava lá ou cuidando da bebê, ou molhando a plantinha, ou a minha alimentação orgânica, e ou seja, eles conseguiram transformar aquilo que era uma coisa ruim para as mulheres,
sim,
em bônus para homens. A gente chegou a dar um nome para esse efeito, que é físico, né? Físico gosta de dar nome para os efeitos. A gente chamou de efeito Rodrigo Hilbert, tá? Porque quando os homens conseguem capitalizar em cima daquilo que as mulheres fizeram toda a vida.
Exatamente.
E ninguém deu bola. Então, assim, quando a gente traz os homens, a gente consegue embutir isso. E nós vamos conseguir embutir também aqueles homens mais quietos, que o sistema penaliza, aquelas, entendeu? Aquelas pessoas que não estão levando muita vantagem nesse sistema como tá, eles vão ver que mudar o sistema de como tu é avaliado, como tu progredir na carreira, vai ser bom para homens e para mulheres.
Eu tenho uma filha, Márcia, de 10 anos, né? E ela estuda em escola pública. Não, a escola que ela saiu agora, né? Porque ela se formou do Fundamental 1, acho engraçado. Se formou, mas é, teve a formatura do Fundamental 1. Ela tinha acesso também, por ser uma escola em período integral, né? Ter uma liberdade de grade ainda maior. Ela tinha acesso à iniciação científica na escola, que ela amava, amava. E além disso, uma das opções de atividade de contraturno do período integral, ela ainda tinha acesso a uma, acho que chamava Estinha. atividade, que era muito fazer experimentação. Então, era a professora que, inclusive, dava aula de iniciação científica, que no período do contraturno do período integral ainda disponibilizava esse tipo de aula. E ela, assim, ficava encantada. Confesso que, como mãe, eu já pensei, ai, como que vai ser o Fundamental 2? Porque ela mudou de escola, eu ainda não sei, né? Vai iniciar agora, daqui a um tempinho. E eu não sei como vai ser. Mas eu fiquei com isso na cabeça, pensando como as instituições, desde pequena, né? Desde a educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e óbvio, depois como na graduação, isso pode ser pensado, né? O que que você visualiza como caminhos, né? Você comentou um pouco das ações afirmativas, mas como que você visualiza isso, talvez, nas escolas de educação, de ensino básico mesmo?
Assim, eu vou te dizer a coisa que é pior que tem nessas estruturas governamentais. São os projetos que não são continuados.
Sim.
Então, nós tivemos em 2013 um projeto que foi muito bom, que era Meninas na Ciência, que era estimular grupos da universidade a trabalhar junto nas escolas, não é impor nas escolas, trabalhar junto nas escolas com estímulo para menina ir para ciência. E demonstrou-se ser muito eficiente. Mas imagina, deram um financiamento em 2013, o próximo foi em 2018. Então, assim, nós precisamos desenvolver, e principalmente agora que tem uma coisa chamada curricularização da extensão, que a universidade, os alunos são obrigados a fazer coisas, ele construir instrumentos em que a gente vai trabalhar junto nas escolas. Por que eu cito junto nas escolas? Que a pior coisa que a universidade pode fazer é ditar regra para as escolas de ensino fundamental e médio. Então a gente tem que trabalhar junto, olhar o que tem de instrumentalização e trazer o mão na massa. Estudos de educação mostram muito claramente que mão na massa é o melhor instrumento de aprendizagem, principalmente nessa faixa etária. Nota, eu sou uma física teórica hoje, mas quando eu estava lá no colégio, o que eu fazia era tudo mão na massa. Ah, foi mão na massa que me transformou numa física teórica. Então, assim, ó, a gente precisa e fazer, e aí eu vou, como mãe, já te dizer uma coisa. Nesse mão da massa, a roupa vai sujar, a roupa vai ficar destruída e tudo bem. Sim. Entendeu? É isso que os pais têm que entender. E principalmente os pais de meninas, porque é um não aceita a coisa meio bagunçada. Mas tudo bem. Ciência, às vezes, é um pouco destruidora de roupas.
E o que é tudo incrível.
Bem. Tem que ser seguro, tua saúde tem que estar segura. Por isso que se usa jaleco no laboratório. Tá? Tem uma razão para usar o jaleco no laboratório. E de ter segurança das coisas. Mas essa coisa da experimentação, da criança se enxergar como um detetive, é muito interessante. E as escolas têm que ampliar isso. Mas para ampliar, a gente precisa trabalhar. Porque assim, as escolas têm poucos recursos. A gente precisa trabalhar mais com as escolas. E eu acho que a curricularização da extensão nas universidades vai ser um instrumento importante. Mas também a gente precisa ter mais financiamento. Sei que o dinheiro para todo mundo está muito curto. Mas vamos ter que trabalhar mais nisso. E a gente tem um projeto aqui na URGS muito bonito da professora Daniela Pavani Carolina Brito, que é o Menina na Ciência, que faz justamente isso, vai nas escolas, mas assim, não consegue cobrir o município de Porto Alegre, consegue cobrir uma escola. Então nós temos que ampliar esse tipo de atividade para ter esse diálogo em algum momento que as escolas possam fazer isso sozinhas, sem precisar desse apoio externo, talvez com algum financiamento tipo que existe de bolsa de iniciação científica, entendeu? Assim, dá um estímulo para fazer. Por quê? Porque o país, o Brasil, não vai se industrializar, nós estamos desindustrializando, se nós não tivermos mais pessoas com formação tecnológica. Eu sei que é importante a gente ter pessoas com todas as formações, mas na nossa matriz de formação, a formação tecnológica é a mais pequenininha em termos de contribuição de estudantes. E por que isso? Porque a gente não consegue fazer as pessoas se enxergarem como cientistas, homens e mulheres, no Brasil, e a gente não consegue mostrar o que é a ciência e as perspectivas que ela dá. Então a gente não vai ter uma indústria inovadora se a gente não tiver uma formação educacional inovadora, e a gente precisa disso muito para os meninos, mas também vamos abraçar os meninos nessa iniciativa.
Sem dúvida, é isso, né? Não é enriquecer para um lado só, né? Porque não. Quando parece que a nossa fala, parece que às vezes a gente tá falando algo que vai fazer bem só as mulheres, né? E é o que você falou desde o começo do programa, né? Que a gente tá falando de algo que é melhor para todo mundo, né?
Sim. Então assim, isso parte também de a gente cientista que vai montar, estimular as crianças, a gente precisa também ter uma formação sobre igualdade e equidade. Nota Sim. que, à medida que eu fui militando, eu tive que sentar e estudar. Porque eu disse assim, bem, eu tô estimulando as meninas. Será que tô fazendo certo? O primeiro evento que a gente fez no Brasil de Mulheres na Ciência, eu e uma colega minha física também, a Elisa Bajo Sarizovich, a gente convidou sociólogas, cientistas políticos para nos ensinar. A gente ia fazer o evento, a gente ia trazer as mulheres de ciências exatas, mas o que fazer para estimular passava pelo conhecimento dessas pessoas das áreas de ciências sociais. Então, tipo, nos digam quais são, o que vocês sabem sobre o assunto e a gente vai transformar isso em ação concreta, tá? Porque é isso que gente de exata sabe fazer, é ação concreta. A gente vai transformar numa ação, numa demanda concreta, mas a gente tem que aprender. Então, eu continuamente tô lendo, aprendendo e às vezes até discordando. Hoje, no final da tarde, eu tenho um grupo de estudo que a gente faz da literatura, eu junto pessoas que não são necessariamente do meu grupo, com outras pessoas que são do meu grupo, e a gente lê um pouco de literatura e a gente debate. Nem sempre eu tô concordando com a literatura que a gente tá olhando. Hoje a gente vai ler Judith Butler e eu tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, e aí eu ponho no grupo e a gente debate e a gente vê o que que isso tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa experiência, com o que a gente conversa.
O que que você vê pro futuro, quando a gente tiver essas mulheres na ciência, né? A gente tá falando de ações afirmativas, de repensar desde a educação básica, do que pode ser feito para manter essas mulheres que já chegam, né, na graduação. Mas como que você vê esse espaço? O que que vai ser construído a partir do momento que a gente tiver mais mulheres na ciência?
Tá. Primeiro eu vou dizer assim, ó. Não pode ser uma coisa assim, ah, consegui equidade, vamos descansar.
Acho que Sim. nunca vai ter esse momento.
Esse
né?
mundo não existe. Porque não. cada passo que a gente avança é um pêndulo. Chega pra cá e vem uma força contrária que vai falar do aborto, que vai falar que menina é tipo é menina de azul. É constantemente essa tensão, que é a tensão do poder. É o poder que diz que anglo-saxão é melhor do que latino, é o poder que diz todas as coisas. Então a gente está constantemente tendo que relembrar o nosso local, mas ele vai avançando, entende? É um pêndulo que vai indo para frente, vai avançando. O que que acontece quando tu traz diversidade? Quando tu traz diversidade, significa que a ciência é neutra, mas os cientistas não são, e nem o poder econômico.
Sim.
Isso significa que tu vai ter perguntas novas e vai ter formas de responder novas. Deixa eu te explicar um pouquinho o que quer dizer isso, porque assim, cientista é muito resistente a achar que a ciência tem um viés de gênero, ou viés de sexo. Quando fizeram os primeiros medicamentos e protocolos para ataque cardíaco, não funcionava bem para mulher. Por quê? Porque tinham sido testados só em homens. E a biologia da mulher é diferente da dos homens. Era normal nos laboratórios de pesquisa testar só em ratos machos, porque a ratinha fêmea, ela tem esse ciclo menstrual, isso atrapalha a datação.
Nossa.
Atrapalhava o resultado.
Sim, sem dúvida.
Quando começou a ter muito acidente de carro, aumentaram o número de carros, notavam que os danos às mulheres eram maior do que os danos aos homens. E era porque eles testavam a anatomia dos bancos em acidentes com bonecos do tamanho e do formato de um homem. Então, quando tu traz diversidade, tu traz uma diversidade de olhares sobre o mesmo problema, mas tu também potencializa novo problema. Tem algo que me deixa muito intranquila e que tenho certeza que se o poder econômico fosse diferente e a distribuição de cientistas fosse diferente, nós já teríamos resolvido os problemas da menopausa e os problemas das tensões pré-menstruais. Outros probleminhas que os homens têm já foram resolvidos. Então eu acho que tem uma coisa sobre perguntas, respostas, prioridades, que quando tu abarcas a diversidade, tu vai conseguir resolver melhor, tá? Tu vai ter uma visão de sistema melhor. E é essa minha, vamos dizer assim, o meu esperançar, porque esperançar é esperança com ação, o meu esperançar traz, que é nós construímos um mundo que vai olhar os problemas com mais amplitude e trazer respostas com mais amplitude.
Esse podcast, então compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribui também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não vai se esquecer de dizer seu nome e de onde está falando, tá? Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação e a produção são da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original também é da Lilian Martins. A direção e a voz são minhas, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.